Um plebiscito para decidir se o Chile terá ou não uma nova Constituição será realizado no próximo domingo. O texto é resultado de um ano de trabalho da Convenção Constitucional Paritária. Isso significa com 77 mulheres e 77 homens, convencionales, como eles chamavam. E essa convenção foi instalada em julho de 2021 e entregou um novo texto para o presidente Boric colocar em votação agora em julho de 2022. Desde julho, o Chile passa por uma campanha em defesa do rechaço e do apruebo. Se o Chile está encerrando agora o processo constituinte, nesse domingo, com o plebiscito, foi porque em 2019 uma revolta popular maciça e persistente tomou primeiro Santiago e depois todo o país. O desejo por uma nova Constituição no Chile é bem antigo. No Chile vigora a Constituição de 80, elaborada durante o governo autoritário do Pinochet. Ela é até conhecida como a Constituição do Pinochet. Diferentemente do Brasil, que em 87, 88 convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para marcar a sua volta à democracia, no Chile eles mantiveram a Constituição de 80 e fizeram reformas constitucionais para que o regime passasse de ditatorial para democrático. Essa passagem foi perto do período brasileiro, foi de 89 a 90. Em 2016, a presidente Bachelet fez uma tentativa de elaborar uma nova Constituição, mas esse processo foi politicamente fracassado. O impulso para a nova Constituição, que vai ser votada nesse domingo, ele surge com o estallido social, ele surge com essa revolta que foi disparada em outubro de 2019. Entre as muitas causas da revolta, um dos fatos que chama muito a atenção e que está presente nas manifestações no Chile desde 2011 é o fato de o Estado não garantir direitos sociais básicos para toda a população, deixando saúde, educação, previdência, assistência para a iniciativa privada. Se aprovada essa nova Constituição, o Chile deixará de ser um caso paradigmático de realização do ideário neoliberal para se tornar um Estado social democrático de direito, como está previsto no artigo 1º da nova Constituição. Eu queria compartilhar agora com vocês alguns temas que têm mobilizado o debate político sobre a nova Constituição e sobre esse plebiscito rechaço ou apruebo, ou seja, rejeição ou aprovação da nova Constituição. O primeiro tema que gerou bastante polêmica e tem gerado um debate acalorado é o estabelecimento do Chile como um Estado plurinacional. Isso está permeando todo o texto, está na ideia de que o Chile tem várias línguas, né, que tem as línguas indígenas além do castelhano, mas no artigo 1 e 2 da Constituição está dito que a soberania popular democrática do Chile reside em El pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. A ideia de que o povo chileno é um, mas são diversas as nações que o compõem. Isso tem impacto no sistema jurídico, né? Então, no reconhecimento de um autogoverno, numa autonomia para decidir sobre casos de conflito que aconteçam em seu território. Então, os indígenas têm um reconhecimento do texto constitucional que é bastante grande. Isso incomodou algumas pessoas que estão advogando pelo rechaço, né? Pela rejeição da Constituição, porque dizem que o princípio da legalidade estaria em xeque. Também tem uma questão relacionada à reserva de vagas e à representação nas instâncias de poder, à propriedade, à garantia das terras e das águas que passam nesses territórios. Enfim, mas é uma garantia, está lá no artigo 79, a garantia das terras, que é deixada por uma regulamentação posterior. Se a gente pensar na demarcação de terras indígenas no Brasil, ela já estava prevista na nossa Constituição. Vários temas polêmicos que apareceram na Convenção Constitucional Chilena foram deixados por uma regulamentação posterior a ser feita por lei. Então, essa foi uma solução que eles encontraram e a demarcação de terras indígenas é uma delas. O segundo ponto que tem figurado nos debates políticos no Chile diz respeito à paridade de gênero nas instâncias de representação, que está previsto no artigo 6º. Essa paridade de gênero ela vale para todas as instâncias do Estado chileno, mas também para iniciativa privada, para conselhos de empresa. Então, essa é uma questão que incomoda, né? Seria uma ingerência do Estado na organização das empresas e da iniciativa privada. Nos artigos 49 e 50 tem uma questão interessante, que não gera polêmica, mas acho que é interessante de reforçar ou de ressaltar, relacionada aos direitos das mulheres, que é toda pessoa tem direito ao cuidado, este compreende o direito a cuidar, ser cuidada e cuidar-se do nascimento até a morte. Essa figura do direito ao cuidado, que é uma figura nova no constitucionalismo, e ela tem impactos na previdência. É possível contribuir e receber ao final de um período a aposentadoria para quem exerce trabalhos de cuidado eventualmente não remunerado, né? Trabalhos na reprodução da vida, trabalho de cuidado com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência. O artigo 61 da nova Constituição chilena, espero que aprovada, diz respeito à gravidez e interrupção de gravidez. No mesmo texto, essas palavras aparecem juntas. Está dito assim: todas as mulheres e pessoas com capacidade de gestar podem ter um embaraço ou uma interrupção voluntária da gravidez, um parto e uma maternidade voluntários e protegidos. Esse artigo que não diz até quantas semanas a interrupção da gravidez pode ser feita, gerou uma onda de fake news dizendo que a Constituição autorizaria o aborto até os 9 meses, né? Como se não houvesse um prazo para a realização desse aborto. O que está dito, e a interpretação dos constitucionalistas, e que parece a mais correta, é que haverá uma lei para regulamentar os limites e os contornos de como essa interrupção da gravidez, voluntária da gravidez, poderia ser feita. Talvez o capítulo maior, né, enfim, de embate que diz respeito a essa afirmação do Chile como um Estado social de direito, diga respeito à regulamentação dos direitos sociais. Então, no artigo 46, tem uma regulamentação do trabalho maior do que havia anteriormente, inclusive garantindo liberdade sindical. O artigo 33 vai dizer que os idosos têm direito a envelhecer com dignidade e ter prestações de seguridade social suficientes para uma vida digna. Então, coloca a previdência como um direito de todos e todas as idosas. O artigo 52 vai dizer sobre a propriedade, vai regular a propriedade, também diz respeito ao papel do Estado nessa regulação. Então, afirma-se que o território tem gestão democrática e deverá ser respeitada uma função social e ecológica da propriedade. A Constituição Brasileira de 88 também estabelece nos artigos 182 e 186 a função social da propriedade, mas ela não deixa para uma regulamentação posterior na Constituição chilena. O que significa função social e ecológica da propriedade é deixada para a regulamentação de lei, também naqueles temas polêmicos, deixada para depois. O artigo 18 vai dizer que a natureza é titular de direitos, e isso tem impacto em todo o texto constitucional, com vários direitos relacionados ao meio ambiente, à proteção ambiental, entre outros, né? Mas basicamente a regulamentação extensa do meio ambiente, do trabalho, as garantias de direitos sociais transformam o papel do Estado na sociedade chilena, e isso movimentou uma parte da sociedade chilena contrária à aprovação dessa nova Constituição. É importante dizer que a campanha do rechaço, a campanha da rejeição, não foi leal, o debate não foi totalmente verídico, muitas fake news, muitas versões distorcidas da interpretação desses artigos. Na segunda-feira, eu apresentarei o resultado do plebiscito e as primeiras análises sobre as consequências da decisão tomada pelo Chile e os próximos passos da conjuntura política chilena. Eu sou a professora Esther Gamardella Rizzi, diretamente do Chile, para a Rádio USP.